moyen, d'un point de vue sympa. Do ponto de vista agregado, no agregado existem três ativos. Importantes que podem mudar o fluxo de demanda agregada. E esses três ativos eram a moeda, letras, títulos do governo e estoque de capital. Vou lembrar do que falei, que a demanda agregada podia ser maior ou menor do que o fluxo de produção, porque as pessoas podiam se desfazer de um desses estoques e tentar comprar mais durante um determinado período, fazendo com que a demanda agregada não passasse um nível maior do que o nível de produção. Está claro isso? Em segundo lugar, eu havia sugerido na aula passada o ponto de vista dos clássicos. Clássicos diziam o seguinte: ninguém verterá moeda em quantidade superior à necessária para financiar transações. Eu expliquei para vocês que moeda era um título de crédito com juros zero e que, segundo o ponto de vista dos clássicos, nenhum agente econômico racional vai reter moeda se moeda rende juros zero. Ele poderia reter ou capital ou títulos do governo que rendem juros positivos. Certo? Seria irracional reter moeda em quantidade muito grande. Só se reteria moeda para financiar as transações. Está certo? Só para financiar as transações se reteria moeda. Como a quantidade de moeda que você precisa para as transações é algo que não varia muito no tempo, depende do pagamento das estruturas de integração das empresas, os períodos pagamentos são feitos quinzenalmente, ou mensalmente, ou anualmente. Como essas coisas todas não variam, a demanda de moeda para transações é uma função estável do número de transações, ou uma função estável do nível de renda. E não há razão para esperar grandes oscilações nessa demanda de moeda. Se não existe grandes oscilações na demanda de moeda, segue-se também que não vão existir grandes oscilações de quê? Segue-se que não vão existir grandes oscilações de demanda agregada, certo? A demanda agregada nunca vai ficar muito diferente da produção, certo? Mais especificamente, os clássicos diziam que a demanda de moeda para fins de transações poderia ser expressa assim: montante real de meio de pagamento é uma função proporcional do nível de renda. Certo? Insisti na aula passada também que todo mundo aprende ISLM do ponto de vista muito mecânico. Todo mundo sabe fazer, faz a ISLM. Eu havia, na aula passada, eu havia insistido e continuo insistindo que vocês compreendam por que a postura demanda de moeda. A razão é que, do ponto de vista agregado, um dos ativos, um dos estoques que sobram, que podem influenciar o nível de demanda agregada, é o estoque de moeda. certo? Se for estudar a demanda de automóveis em São Paulo, do ponto de vista micro, que ativos que ele considera? Que estoques que ele considera? Pode fazer com que a demanda agregada de automóveis aumente ou diminua? Diminua. E estudar a renda dos consumidores de automóveis, tá certo? Isso é que eles recebem por meio e que pode fazer com que eles comprem ou não comprem o automóvel. O preço do automóvel comparado com o preço de outros produtos. Agora, os consumidores de automóvel, de serviços de automóvel, podem, durante um determinado período de tempo, consumir mais serviços de automóvel do que a renda que eles têm. Tem que considerar o crédito para a compra de automóvel, tá certo? E ponto final. Quando eu agrego e quer estudar a demanda do PNB, não adianta estudar o crédito só. Não adianta colocar o crédito com explicação de demanda agregada. Por quê? Porque a cada crédito no setor privado corresponde a um o quê? Quem é que tem contabilidade? Corresponde a um débito. Quantos são créditos? E débito dá zero no setor privado. Está certo? Não faz diferença. Só sobram a moeda, os títulos do governo que não é o setor privado, e sobra o capital, que é as máquinas, os fábricas que todo mundo tem no setor privado, certo? Então, estou dando demanda de moeda por causa disso, certo? Não é por inércia que sempre estudamos demanda de moeda e, portanto, vamos continuar estudando demanda de moeda. É uma das fontes possíveis de variação da demanda agregada é o estoque de moeda que as pessoas têm na mão. Certo? Agora vamos ver o ponto de vista keynesiano. Agora que eu comecei a falar em clássicos de Keynes, clássicos, é bom deixar claro o seguinte. Esse Keynes que eu vou apresentar para vocês é o Keynes dos livros, textos há 30 anos, mais ou menos. Há 30 anos que o Keynes é apresentado, como eu vou apresentar, em todos os livros textos. Mas isso não quer dizer que seja o Keynes, certo? Essa é uma versão do ponto de vista de alguns autores. O Keynes, assim como a maioria dos autores clássicos, clássico no sentido famosos e dados em classe, certo? Keynes não é um clássico. Keynes é um clássico só nesse sentido, quer dizer, ele é sujeito a mil e uma interpretações. Ele é um autor difícil de ser lido, difícil de ser compreendido, e a interpretação que a gente dá nos cursos mais não é uma interpretação do livro-texto, certo? Não é a interpretação, é uma interpretação. Precisa ficar bem claro isso na cabeça. Porque ele não vai fazer nenhum dos gráficos que eu fiz. O ponto de vista do Keynes seria o seguinte: as pessoas podem, e várias vezes, retém moeda. Sem ser para financiar transações. As pessoas retêm moeda sem ser para financiar transações. E o fim dessa retenção de moeda é a especulação. Além disso, essa retenção de moeda é racional. E eu vou explicar isso por aqui. Por que isso é verdade? Eu vou colocar aqui a demanda especulativa de moeda. Vamos supor a seguinte situação. Vamos supor que eu tenha 1.000 cruzeiros de caixa acima do que eu preciso para os meus gastos mensais, tá certo? Os meus gastos mensais já estão lá no banco e eu não quero mexer neles. Eu tenho 1.000 cruzeiros no banco para financiar minhas despesas de consumo durante aquele mês. E eu tenho mais 1.000 cruzeiros que eu quero saber o que eu vou fazer com eles. Deixar esses 1.000 cruzeiros no banco, para os clássicos, seria irracional. Por que seria irracional? Porque eu estaria deixando de ganhar juros. Como vocês sabem, depósitos à vista não rendem juros, tá certo? Eu deveria, do ponto de vista dos clássicos, comprar uma letra de câmbio, ou comprar uma letra do Tesouro Nacional, ou a depositar na caderneta de poupança. Eu deveria fazer alguma aplicação com esse dinheiro que me desse juros, tá certo? Se eu não fizesse essa aplicação, eu estaria sendo bobo, ou seja, irracional, eu estaria perdendo dinheiro, do ponto de vista dos clássicos, certo? O Keynes argumentava diferentemente, dizia, não, você pode reter esse montante de cruzeiros aí, além do que você precisa para as transações, se você tiver dúvidas sobre a evolução da taxa de juros e do preço dos títulos. Como você sabe, o preço de um título qualquer é o rendimento que esse título dá. Vamos supor um título de vida infinita, certo? Eu sei que isso aqui é um absurdo, mas é mais fácil para calcular. Vamos supor um título que promete lhe pagar todo mês 100 cruzeiros, tá certo? Para o resto da sua vida e para o resto da vida de qualquer pessoa, tá certo? Um bônus perpétuo. Todo mês esse título te paga 100 cruzeiros. Se a taxa de juros for 10%, qual o preço que você está disposto a pagar por esse título? 1.000 cruzeiros. Está certo? Se a taxa de juros, por exemplo, das letras do Tesouro, for em 10%, esse título aqui só vale 1.000 cruzeiros. Por quê? 1.000 cruzeiros aplicado em algum outro lugar aí, vezes 10%, daria os 100 que esse título aqui me dá. Tá certo? Se alguém cobrasse mais do que 1.000 cruzeiros por um título com essas características, que vende, um título que vende 10%, um título que vende 100 cruzeiros por mês. Tá certo? Quando a taxa de juros da venda do Tesouro, por exemplo, for 10%, ninguém estaria disposto a comprar esse título por mais do que 1.000 cruzeiros. Por menos, todo mundo compraria. Por mais, não. Por quê? Porque 1.000 cruzeiros aplicados nesse outro lugar que paga 10%, dá 100 cruzeiros por mês. Certo? Está claro isso, não? Então existe uma relação inversa entre o preço do título, dos títulos e a taxa de juros. Quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Certo? Então vamos voltar ao nosso problema original. Eu tenho 1.000 cruzeiros para comprar em letra de câmbio ou em caderneta de poupança, em alguma coisa. Os clássicos diriam que é irracional guardar esses 1.000 cruzeiros. Agora eu pergunto, suponha o seguinte, suponha que que você saiba ou você espere que a taxa de juros vai ser maior, vai ser elevada. Para pensar no caso brasileiro, suponha que se você ouviu o ato que o governo vai elevar a taxa de juros. Eu tenho sérias dúvidas sobre as possibilidades que o governo tem de fixar a taxa de juros. Né? Não só eu tenho essas dúvidas, eu vou fazer exemplo, supondo que o governo possa variar a taxa de juros. Suponha que o governo brasileiro diga, olha, você é amigo do ministro da Fazenda e o ministro da Fazenda te diz, no mês que vem a taxa de juros desse mês é 2%, no mês que vem ela vai ser 10%. Sob essas hipóteses, é razoável você deixar esse 1.000 cruzeiros parado um mês no banco ou não? É razoável. Por quê? Se você comprar, vamos por aqui, no mês de setembro, tinha 1.000 cruzeiros. Com a taxa de juros 10%, você poderia comprar um título, certo? Que te desse um título desse tipo aqui, que te desse 5 vezes por mês no resto dos períodos, certo? Se no mês seguinte a taxa de juros passar para 20%, qual vai ser o preço desse título aqui? 500 cruzeiros. Então, com os seus 1.000 cruzeiros, você poderia ter comprado 2 títulos. E conseguiria com esses 2 títulos 200 cruzeiros por mês, e não 100 cruzeiros por mês. Isso é que é especulado. Você aguarda o preço. Se você tem dúvidas sobre o preço do futuro de qualquer bem, por exemplo, se você acha que o preço futuro de um bem vai cair, não compra agora, espera ele cair, certo? Se você acha que o preço vai subir, não espera para comprar, compra agora, certo? Isso chama-se especular, é fazer um negócio com o futuro, certo? Então, para o Keynes, se você retém moeda, pode ser extremamente racional, desde que você ache que os preços dos títulos vão subir. O exemplo mais brasileiro, talvez mais fácil de compreender, é o preço de uma ação, o preço da ação do Banco do Brasil. Suponha que eu tenha 1.000 cruzeiros de excesso de caixa, ou seja, de caixa que eu não preciso para financiar minhas transações. Eu só vou comprar a ação do Banco do Brasil se eu achar que o preço da ação do Banco do Brasil vai permanecer constante ou vai subir. Se eu achar que o preço da ação do Banco do Brasil vai cair, eu não devo comprar agora. Então eu vou ficar com essa caixa ociosa. Tá certo? Mesma coisa uma letra de câmbio. Eu só vou comprar uma letra de câmbio se eu achar que a taxa de juros vai ficar constante ou então que a taxa de juros vai cair no futuro. Se eu achar que a taxa de juros vai subir, eu espero para comprar com a taxa de juros mais alta. Está claro isso? Então, eu estou embananando já o ponto de vista dos clássicos. É possível que as pessoas retenham moeda, além das suas necessidades de transação, por motivos especulativos. Está certo? Então é possível que num ano, vamos supor, que exista um boato que no mês que vem a taxa de juros vai ser multiplicada por 5, certo? Ela é 3% ao mês, vai passar 15% ao mês. O que vocês esperariam que acontecesse com a demanda agregada por causa da moeda? O que vocês acontecesse? Vamos por etapas. O que vocês esperariam que acontecesse com a demanda de moeda? Coloca esse boato, olha, a taxa de juros vai ser multiplicada por 5 no mês que vem. É uma opção de gente acredita. O que vai acontecer com a demanda de moeda?
Nesse mês.
Não, nesse mês. Todo mundo vai reter moeda. Tá certo? Vai haver um tremendo aumento de retenção de moeda. Então uma parte da poupança aqui é para as empresas, não vai mais para as empresas. Tá certo? Você pega a sua renda, uma parte você consumiu, comprou geladeira, batatinha, tudo isso passou para o fluxo circular da renda. A outra parte, todo mês você comprava com essa outra parte dentro de câmbio, que era passada para financiar o consumo de outras pessoas, um pedaço, e outra parte dessa dentro de câmbio era passada para financiar investimentos. E a demanda agregada continuava igual a produção. O que você retinha da sua renda para a poupança, você passava diretamente, através do mercado financeiro, para firmas e outros consumidores. Então a demanda agregada total permanecia constante. Aí chega num determinado mês, corre esse boato, a taxa de juros vai estourar. Aí você retém aquela sua parcela de poupança e não compra a letra de câmbio, não financia o consumo de ninguém, não financia investimento de ninguém, mas guarda aquilo em caixa. O que acontece? Esse dinheiro retido por você, acrescido ao seu estoque de dinheiro que você já tinha antes, cai fora do fluxo de demanda agregada. Ninguém recebe ele de volta. O que acontece com a demanda agregada, então? Diminui. Então, a demanda de moeda passa a ser fundamental para explicar o fluxo de demanda agregada. Tá certo? Vamos pensar, esse caso que eu dei agora talvez seja um pouco difícil para a gente entender. Vamos pensar no contrário, vamos pensar o seguinte, que corra o boato que a taxa de inflação no Brasil aumentou, vai aumentar o mês que vem. Todas as pessoas dessa economia têm um estoquezinho de moeda, tá certo? As famílias têm um estoque de moeda, as firmas têm um estoque de moeda, todos têm um estoque de moeda, certo? E qual é esse boato? Olha, os preços desse mês para o mês que vem vão ser multiplicados por 2. O que todo mundo deve fazer se acreditar nesse boato? Gastar agora. As firmas fazem estoques maiores, tá certo? Então elas pegam aquele estoque de moeda que elas tinham, diminuem e gastam mais além do que elas podiam gastar pelo volume de vendas que elas tinham realizado. Elas venderam 100 e gastam 200. De onde é que vem esses outros 100? Da quantidade de moeda que elas tinham guardado, certo? As famílias recebem como renda 100, não poupam nada e gastam 250. De onde é que vem os outros 150? Saiu da demanda de moeda, do estoque de moeda que elas tinham antes, quantidade de moeda demandada antes. O que acontece com a demanda agregada? Sobe. Tá certo? É por isso que a diferença básica aqui entre o Keynes e os clássicos desse lado da história, do lado da moeda, é que existe no mundo keynesiano uma tremenda incerteza sobre o futuro. Certo? Existindo essa incerteza sobre os preços futuros, é muito razoável reter moeda. Tá certo? E é muito razoável que essas incertezas variem de dia para dia, ou de mês para mês, ou de ano para ano, ou dependendo da política do governo, e que por causa disso a demanda agregada varie acima, passando para cima ou para baixo do nível de produção. Tá certo? Você pode despender mais ou menos do que a renda. E portanto, lá se vai, atrás da demanda, vai o quê no nosso modelo? Vai, lá se vai a produção atrás. Se todo mundo achar que os preços vão cair, todo mundo retém moeda, a demanda agregada diminui e a produção tem que... Tá certo? Os clássicos, consistentemente com toda a sua visão do mundo, esses clássicos que eu estou falando aqui são os clássicos que o Keynes chamava de clássicos, são clássicos caricaturais, tá certo? Você não encontra ninguém tão clássico quanto o Keynes queria. Os clássicos tinham uma visão de um mundo onde não havia incerteza, onde não havia problema de obtenção de informações sobre o futuro, tá certo? Mas, se vocês já estudaram concorrência perfeita, sabem que que é um modelo tipicamente clássico, vocês sabem que o empresário da concorrência perfeita não tem incerteza sobre o preço do seu produto, tá certo? Nem sobre os seus custos. A gente desenha aquela curva de custos assim, bonitinha. O empresário sabe todos os custos, para cada nível de produção. Então, essa visão clássica do mundo é muito consistente com o resto da visão que se tem no mundo. E por causa dessa visão de um mundo sem incerteza, era muito difícil para eles introduzirem moeda. E a única forma que eles conseguiam introduzir moeda era assim. Vejam vocês, se eu tivesse certeza sobre tudo que vai acontecer nos próximos anos com a minha vida e o que vocês vão fazer, por que diabo que eu vou guardar moeda? Eu pegaria um talão de cheque desse tamanho e assinaria todos os cheques, 5 cruzeiros, um cigarro, 10 cruzeiros, não sei o que, fazia todos os cheques e ia tirando, eu tenho certeza. Para que eu ia ter que guardar um pouquinho de moeda para aguentar alguma eventualidade? Não existe eventualidade nesse mundo. Tá certo? Tá claro? Eu vou desenhar na lousa agora a demanda de moeda segundo a demanda especulativa de moeda.
para quem as pessoas retinham moeda em função de motivo chamado especulativo, certo? Eu vou colocar aqui a taxa de juros. E agora eu pergunto para vocês, como é que eu vou desenhar a demanda de moeda? E por quê? Como é que vai ser a demanda de moeda? Quem estiver ouvindo a aula, não estiver conversando. Como é que vai ser a demanda de moeda? Vai ser? Como? Não, uma império? Vamos discutir isso, não pode ser uma império. Império. Isso aqui significa que essas áreas aqui são constantes, certo? I vezes M sobre P é sempre constante. Aqui, aqui, aqui. Por que você quer esse resultado? Você faz questão que a taxa de juros vezes o M sobre P seja constante? É, então não é hipérbole. Como é que ela é, então? Ah, eu tenho certeza que você sabe. É negativamente inclinada. Agora eu quero a explicação. Por que é negativamente inclinada? Qual o significado disso? Por que quando a taxa de juros é alta, as pessoas retêm pouca moeda, vamos colocar aqui um cruzeiro, além da demanda de transação, certo? O capital de giro, se vocês quiserem, está lá. E quando a taxa de juros é baixa, a taxa de juros aqui é 7% ao mês. E aqui a taxa de juros é 0,5% ao mês. E as pessoas vendem caixa sem cruzeiros, além do que elas precisam para financiar suas transações. Por que é assim? Quem que dá a
explicação? Parece que o preço de títulos é baixo. Quando as pessoas compram títulos e vendem aquelas moedas que em estoque, é usada para comprar compra de títulos.
Sim. Mas por que, Bernardo, os preços dos títulos são baixos e as pessoas compram títulos? Isso. E quando. Vamos colocar aqui um gráfico. Preço do título. Vamos colocar aqui, para ficar bem intuitivo, preço da ação do Banco do Brasil. Quando a taxa de juros é alta, esse preço da ação do Banco do Brasil é baixo. E quando a taxa de juros é baixa, o preço da ação do Banco do Brasil é alto. O que quer dizer baixo e alto?
Baixo e alto não tem nenhuma notícia, não tem nenhuma conotação tomista de preço justo, tá certo? É o preço que tem no mercado.
Se eu estou dizendo que ele é alto,
eu estou dizendo que ele é alto relativamente às minhas expectativas.
Aqui a ação do Banco do Brasil está 50 cruzeiros.
Ele é alto. Alto em relação ao que eu acho que é normal.
E aqui ele é baixo, ele é 5 cruzeiros por ação. Ele é baixo em relação ao que eu acho que ele deveria ser. Tá certo?
Então, se eu acho que o preço da ação do Banco do Brasil é alto, se eu acredito cegamente nisso, eu não devo comprar a ação do Banco do Brasil. Eu estou dizendo, o que está escrito aqui? Eu acho que ele é mais alto do que ele deveria ser. Eu acho que a taxa de juros é mais baixa do que deveria ser. Ora, se você acredita nisso, não compre a ação do Banco do Brasil. Espere até ele chegar no nível que você acredita normal. Se o preço está muito baixo, se você acha que 5 cruzeiros é um preço absurdamente baixo, não espere para comprar. Compre agora. Quando ele for ao preço que você quer, você vende. Tá certo? Essa é uma versão da demanda especulativa da moeda. Tem uma outra versão, que menos que desenhada, mas é importante para reter. Essa taxa de juros aqui, eu vou chamar também custo de reter dinheiro, moeda. Quando a taxa de juros é 7%, é muito caro reter moeda. Quanto custa reter moeda por mês? 7%. Então, mesmo que eu queira especular,
É muito caro especular quando a taxa de juros for 7%. Está certo? Por outro lado, quando a taxa de juros é 0,5% ao mês, quanto me custa reter moeda e não aplicar? Me custa 0,5%, é muito mais barato. Vale a pena aguardar o que vai acontecer no futuro, guardando moeda. Está certo? Essa é a diferença entre Keynes e os clássicos, é uma das diferenças mais importantes e que eu espero que vocês retenham mais a aula até aqui do que o gráfico que eu vou dar daqui por diante, certo? A razão da utilização desses gráficos da IES, da NM, é a seguinte. É um auxílio, um instrumental de auxílio à compreensão das ideias desse modelo, certo? Mas não é nem a parte mais importante, nem a central, é a parte mecânica. Se vocês não entenderem o que está atrás daquilo, vocês vão ficar bons desenhistas, mas não entenderam o volume mais, certo? Então é bom refletir seriamente sobre o que quer dizer, o que querem dizer os gráficos, tá certo? O que acontece geralmente é que a gente põe um gráfico, ou tira uma derivada, ou põe um modelo formalmente, como existe naturalmente uma dificuldade maior para compreender essa forma de expressão. Você se atém à forma da coisa e não ao conteúdo. A única forma que eu tenho de resolver esse problema é dar provas que exijam nada, pouca coisa mecânica e muita coisa de compreensão. Certo? Eu preciso exigir de vocês a reflexão sobre o aparato, tá certo? Esses fogos de artifício que são os gráficos, os modelos e tal, isso aí é o menos relevante. O relevante é entender o que está atrás disso. Eu não tenho ideia mais nenhuma sobre como preciso entender o que está atrás. Então vamos. Se você está comprando, tem uma pergunta na prova que o Hélio fez, que eu achei que ele fez por causa do demanda de investimento, e eu faria por causa do demanda especulativo. Tem uma grande regra conhecida de todo mundo, que é assim, compre na baixa e venda na alta. Essa regra não quer dizer nada, não te dá nenhuma regra empírica de como comprar ações. Simplesmente está dizendo assim, se você acha que está baixo, compra. Você acredita que ela está baixa? Bom, se alguém está comprando é porque acredita que o preço é razoável. Se você comprar a ação do Banco do Brasil a 50 cruzeiros hoje e achar que está caro, eu sinto muito, eu queria deixar você fora do modelo. Por que que você comprou, gastou 50 cruzeiros, você já achava que não devia ter comprado. Se você foi fez isso em um revólver nas costas, eu sinto muito. O que eu vou fazer? Eu prefiro deixar você fazer um modelinho especial para você. Tá certo? Agora, se você comprou a ação do Brasil, 50, todo mundo achava caríssimo, você achava baixo, tá ótimo, você está nesse modelo. Tá certo? Se quando ela começa a subir, todo mundo começa a comprar a ação, é porque todo mundo acha que vai continuar a subir. Tá certo? Quando é que ela vai começar a cair? Quando um cara disser que eu acho que não vai subir mais, aí vai sair, aí cai um pouquinho. Aí o outro fala, aí eu também acho que caiu, eu acho que vai cair mais. Sai. Quando é que ela para de cair? Quando ela tomou um tremendo tombo que ele tomou em 71. Certo? É um mercado extremamente instável. E Que nem o mercado de terra de São Paulo. Por que que o terreno no Morumbi custa 2.000 cruzeiros no metro? Qual é a razão? Vocês já pensaram sobre isso? Por que que o terreno no Morumbi custa 2.000 cruzeiros no metro? Ou por que o terreno aqui em Nova Beira custa, não sei, 1.000 cruzeiros no metro? Qual é a razão? É o custo de produção do terreno? Não tem custo de produção. É um ativo não reproduzível. Não dá para você produzir outro terreno na mesma rua, com as mesmas características. Certo? Não dá. Por que ele custa 1.000 cruzeiros? Ou 2.000? Simplesmente porque todo mundo acha que deve custar 1.000 cruzeiros. Ou 2.000 cruzeiros. Certo? Por que a batata custa 5 cruzeiros o quilo? É o custo de produzir espécies, né? Que é o custo de produzir batata. Produzir e colocá-la na feira. Certo? Se aí chega engraçadinho e fala: vamos especular com batatas. Vamos aumentar o preço da batata de 5 para 10 cruzeiros. Para ele conseguir fazer isso, é importante vocês entenderem esse lado de como é que funciona o mercado de ativos reproduzíveis e não reproduzíveis. Se ele for um grande comprador de batata, ele consegue levantar o preço para 10 cruzeiros. O que vai acontecer na safra seguinte? Os produtores de batata vão produzir muito mais batata. E o preço da batata não vai ficar em 10 cruzeiros. Tá certo? A menos que você tenha o vendedor de batata tenha chamado os produtores de batata e vamos fazer aqui um acordo. Vamos produzir menos batatas e vamos aumentar o preço da batata. Tá certo? Mas no caso da batata, é muito difícil chegar a um acordo. São muitos produtores pequenos. Tá certo? No caso do petróleo foi fácil, certo? Você juntou produtores, que eram 5, 6 ou 10, entrou num acordo e falou: vamos segurar o preço do petróleo. Certo? Agora, no caso de batata, feijão, sei lá o quê, é muito difícil você juntar todo mundo e ninguém romper o acordo. Certo? Se isso é muito difícil segurar o preço da batata. Agora, o preço do terreno, não tem nenhum lado da produção determinando o preço. O preço é 1.000 cruzeiros, é 1.000 cruzeiros, todo mundo acredita que é 1.000 cruzeiros, é 1.000 cruzeiros. Quando passar para 5.000 cruzeiros, muito menos pessoas vão acreditar que possa ser 5.000 cruzeiros. E pode chegar a um ponto que o preço está subindo, 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 e não fala: está muito caro. E nem o vendedor. Certo? As ações é a mesma coisa. O que significa isso? Se o mercado de ativos, como as ações e como moeda, tem essa característica, que implicações isso gera para o equilíbrio macroeconômico? Foi para o Beneléu, quer dizer, a racionalidade do equilíbrio foi para o Beneléu. Se amanhã corre a notícia, a inflação brasileira vai aumentar, qual é o resultado? Aumenta. Se amanhã gera-se um clima de pessimismo em relação ao preço, não só das ações, que no Brasil é pouco importante, o preço dos títulos. Todo mundo acha que a taxa de juros está muito alta. O que acontece com a demanda agregada? Diminui, todo mundo passa a reter moeda, tá certo? E a demanda agregada vai para o Beneléu. Como é que você faz? Qual a proposta do Keynes, que vocês conhecem, para resolver essas oscilações, essas crises cíclicas, resultado da contradição do sistema capitalista? É o governo entrar orientando onde é que a economia tem que ir. Tá certo? Tá claro isso ou não? E é isso aí que nós vamos ver via ele. Eu vou dizer agora que a demanda de moeda é uma função do nível de transações medido pela renda e é uma função da taxa de juros. Eu vou somar as duas ideias. Essa aqui é a ideia clássica e essa aqui é a keynesiana. Pessoas retêm moeda por duas razões: ou para financiar suas transações, ou para especular.
Essa é a demanda de moeda.
Certo, tudo bem aqui, a demanda, a função do comportamento. Eu não falei nada e vou falar só na hora que vem sobre a oferta de moeda. Falei muito pouco. A moeda é afetada por quem? Pelo governo. Está certo? O governo é que fixa o montante de moeda que existe na economia. Ele que emite, está certo? Ninguém mais além dele pode fazer isso. Por quê? Eu expliquei que era necessário. Por que só o governo emite moeda? Por que moeda não pode ser atividade do setor privado? Por que a emissão de moeda não pode ser atividade do setor privado? Não é bem a preocupação.
Estou notando que não é afetado.